E uma pessoa pergunta: o que fazer quando nós vemos cada dia as coisas serem feitas de maneira negligente? Ficamos em silêncio, a bem da harmonia, ou renunciamos à perfeição da forma? Sim, porque se nós não nos doamos completamente ao serviço, ao trabalho, as coisas acabam sendo feitas com negligência. E quando você não faz uma coisa em plena doação de si, aquilo vai ter sempre falhas. Aquilo nunca vai ser uma coisa bem feita, corretamente feita. A perfeição da nossa ação está na nossa doação enquanto agimos. Então, você pode fazer uma coisa muito bem feita. Você pode fazer uma coisa tecnicamente perfeita. Mas ela só vai ter força de amor, ela só vai ser profundamente evolutiva quando você a fez doado. Está claro isto? Então, nós temos muito que aprender neste campo. Enquanto você está fazendo uma coisa por tantos motivos, ela pode ser muito bem feita. Mas não é isto que nós temos que alcançar. Nós teremos que chegar a fazer uma coisa que realmente atinja aquele objetivo de elevar as pessoas, elevar o mundo, elevar o planeta. E qualquer coisa que se faça pode estar contribuindo para isso. Mas o valor não está em você varrer bem esta sala. Se você varre bem esta sala vai ficar limpa. Mas se você está doado a varrer esta sala, se você está doado à limpeza, se você está doado à ordem, isto não vai ficar só limpo, isto vai irradiar. Isto vai irradiar aquilo que você estava irradiando quando fez aquilo. E isso é a sua doação. É a sua doação ao trabalho, por exemplo. Então isto é muito importante. E os seres da superfície da Terra, em geral, não são todos, mas a grande maioria dos seres da superfície da Terra só pensam em usufruir do planeta. É uma minoria que esquece de usufruir do planeta e que usa só o estritamente necessário e se doa à manutenção do planeta, se doa ao cuidado com o planeta. Isto é a minoria das minorias, como vocês sabem. Porque só pensam em extrair coisas do planeta. Só pensam em usufruir do planeta. E o planeta está já no estado limítrofe de não aguentar mais isto. Então, ficamos silenciosos diante de todas essas coisas? Não podemos ficar. O que temos que encontrar é o momento de falar, o momento em que se vê que as pessoas estão escutando, o modo de falar e a autorização interna para falar. Porque nós podemos ter coisas muito importantes para dizer, podemos ter até pessoas dispostas a ouvir, mas falta o principal. É nós perguntarmos dentro se é o momento de falar. Porque pode ter o que falar, pode ter gente para ouvir, mas pode não ser o momento, pode não ser para falar. E isto só quem sabe é o ser interior. Então, nessas comunicações, principalmente nas comunicações doadas, não? Que nós estamos doando o nosso trabalho de falar para o plano evolutivo, nós temos que pedir confirmação dentro, se é mesmo para falar. Porque as aparências podem mostrar que é, e pode ser só uma aparência. Tudo nós teríamos que confirmar dentro de nós. Temos que conseguir esse hábito. Porque aí as coisas não vão ficar tão desencontradas na nossa vida e na vida da humanidade no planeta. Então, se nós estamos fazendo uma coisa de forma negligente, talvez nós tenhamos que nos corrigir ou então ajudar o outro a fazer de uma outra forma. Mas não ficar completamente calado, a não ser que venha uma ordem interna, se cale, não diga nada. Isto quer dizer que a pessoa vai aprender de outra forma, não vai aprender ouvindo. Então está reservado para ela uma outra aprendizagem, uma outra forma dela aprender, que não seja você falando. Por isso precisa perguntar. Mas ficarmos calados, sem ter tido uma ordem para ficar calado, isso chama-se omissão. Omissão. E a omissão é tão grave quanto você fazer uma coisa errada. Quando você fazer uma coisa que não era para ser feita. Quando você se omite quando era para estar fazendo, isto é tão grave quanto você fazer uma coisa que não era para ser feita. Mas com isso tudo a gente aprende. E claro que para conseguir não que as coisas sejam bem feitas na superfície deste planeta, isto é um trabalho de Hércules. Isto é um trabalho de Hércules. Porque as coisas às vezes são feitas superficialmente, são feitas pela metade, são feitas fora de hora, fora de lugar, se deixa de fazer no meio da coisa, não se termina. Isto é o normal, né? A não ser quando se precise fazer a coisa para ganhar dinheiro, aí corre tudo direitinho. Mas se é uma coisa que não é para isso, se é uma coisa feita pela coisa, se arrisca muito a não fazer as coisas direito, não fazer as coisas como é devido. Então é um trabalho de Hércules lidar com essas coisas. Mas Hércules nos deixou a orientação de assumirmos os trabalhos. Ele mostrou 12 trabalhos que normalmente as pessoas fogem deles. Mostrou só 12, mas nós sabemos que há muito mais, né? E principalmente esse trabalho de irmos preparando a nossa doação total, a nossa doação como ser, a nossa doação como alma. O que significa nós nos doarmos? Significa que nós estamos nos colocando para ser uma peça correta dentro desta grande máquina que é o universo. E se você não está no lugar correto, você é uma peça fora do lugar aí. Então isto é muito importante para o universo e muito importante para a humanidade, que em geral está toda fora de lugar. Então precisa que a gente tenha esta noção e vai ter esta noção nas pequenas doações, que são fáceis, são simples de se cumprir. E vocês podem experimentar, porque muitos precisam fazer a experiência, né, para poder seguir. Então experimentem. Vocês experimentem fazer uma coisa em total doação e vão ver como ela flui. Flui diferente de vocês fazerem uma coisa sem estarem doados àquilo. Vão encontrar muitos obstáculos. As coisas não vão fluir. Agora, quando você está doado, doado inclusive para estar no lugar correto, doado para estar fazendo a coisa certa, doado para tudo, as coisas fluem que você não precisa fazer nenhum esforço. Você só precisa manter a sua doação e manter a sua proposta ali. E você vai percebendo que a uma certa altura você vai sendo levado na tarefa. Você não vai fazer esforço nenhum. A própria tarefa vai te levando, mas isto é resultado da sua doação à tarefa. Toda tarefa evolutiva tem muita força em si. As tarefas evolutivas têm o plano evolutivo por trás delas. Então as tarefas têm força. Mas para você sentir a força de uma tarefa a ponto dela ir te levando e você ir cumprindo a tarefa sem sentir nenhum esforço, para isso você precisa estar muito doado. E a primeira doação é a doação de si, porque aí você já vai sendo encaminhado para o seu lugar na vida e não vai viver fora de lugar, fazendo tanto esforço, lutando tanto. Isso quer dizer que está fora de lugar. Porque se estivesse no lugar, estaria sendo levado por aquela evolução, por aquela vida. Nós vamos aprendendo essas coisas, vamos percebendo. E num centro espiritual seria, não é, o lugar mais apropriado para nós irmos perceber estas coisas. E para isso é necessário que aqueles que estejam em um centro espiritual estejam doados. Porque se estão ali sem estar doados, isto não acontece. Não há energia para isso acontecer. Então, num centro espiritual, as coisas deveriam ir assim, fluindo. Mas precisa que estejam todos doados. Isto é uma experiência que cabe a nós fazer. E uma pessoa diz que, apesar de estar aqui em Figueira, entregue ao trabalho, ela continua sendo chamada para algo que não sabe o que é. E se a gente poderia ajudá-la a ver o que é isto? Eu acho que você teria que perguntar para o que é que você está sendo chamado. Porque se for uma coisa interna, você vai ter a resposta. Agora, estar aqui e está sendo chamada lá para fora, isso pode ser uma força involutiva em você que está querendo tirar você daqui. Então, se você está sendo chamada para sair daqui, você pergunte: quem que está me chamando? De onde vem isto? Se volte para dentro. De onde vem isto? Para onde é que eu tenho que ir? Pergunte. Faça perguntas para o seu interior. E se o seu interior não quiser que você saia daqui, ele vai te esclarecer. Agora, se esta voz que está te chamando for verdadeira, for autêntica, ela vai te responder com mais clareza, se for importante para você estar em outro lugar. Mas não se vai fazendo uma coisa assim só porque ouviu uma voz que chama, porque essas vozes podem vir de muitos níveis e podem ser vozes muito diferentes das reais. Então nós temos que sempre pedir confirmação. E uma pessoa queria saber como domesticar animais sem oprimi-los. Bem, os animais são muito observadores dos seres humanos. A tendência dos animais é imitar os seres humanos. Há animais que conseguem fazer isto com mais facilidade, porque estão mais preparados para entrar no reino humano, num próximo ciclo. Então eles têm mais capacidade para nos imitar. E outros que têm menos capacidade para nos imitar, porque são menos evoluídos. Agora, domesticar os animais, se ele já é evoluído, basta que você seja harmonioso diante deles. Harmonioso e os trate com harmonia. É isto que tem que fazer com eles. Agora, precisa se dedicar a isto, precisa se doar a isto, não é? Precisa se doar. Porque o reino animal é um reino que não tem a mesma compreensão do reino humano. O que não exclui que a gente possa domesticar mais facilmente um animal do que encaminhar um ser humano. Isto pode também acontecer. Mas você ali teria que ser, diante de um animal, harmonioso. Harmonioso e amoroso. Porque a tendência do animal é nos imitar. E se um ser resgatado para uma cidade intraterrena continua a viver na lei da encarnação ou da lei da reencarnação? Não, não é assim, porque o processo de surgimento de um ser na vida intraterrena não é o mesmo deste processo que se usa na superfície. Aqui na superfície, nós somos gerados por dois seres, não é? Pelo processo que vocês conhecem, como vocês foram gerados. O processo intraterreno não é esse. No processo intraterreno, o ser que deve se manifestar, ele mentalmente vai criando o seu tipo. Não são dois seres que geram um terceiro no mundo intraterreno. É o ser que vai chegar, é que antes de chegar começa mentalmente gerar a sua forma, gerar o seu tipo, gerar a sua situação. E para aquilo materializar naquele sentido, para aquilo acontecer, dois outros seres que não têm nenhum contato físico, porque lá não existe contato físico, muito menos sexual. Então, é o ser que deve chegar que projeta mentalmente, que organiza mentalmente a sua nova forma, a sua nova situação. E dois seres que estão sintonizados com aquilo, mentalmente formam como que um contato. É mental e não tem nada a ver com sexo. Então, quando aqueles dois seres fazem aquele contato mental no sentido de servir aquele que está querendo vir, que está preparado para vir, então toda aquela forma que ele organizou mentalmente se manifesta. Então, ninguém é gerado no núcleo intraterreno. É o próprio ser que se gera. E ele coloca aquilo em prática pelo circuito de energia, não é? De outros dois seres, de duas polaridades, que fazem aquele circuito e aquilo se manifesta. É completamente diferente daqui, é outra vida. E nós precisamos, então, pedir luz para que conheçamos estas coisas, para que possamos entrar em contato com essas coisas, porque isso tudo pode nos ajudar muito, não? Na evolução da Terra, na evolução deste mundo. Então, encarnação lá não é como aqui. Nós lá não precisamos de paz. Lá nós precisamos de um contato, mas depois que a gente se gerou mentalmente, porque é uma vida mental nesses lugares mais evoluídos. E aqueles que vêm não são inexperientes. Aqueles que vêm se geraram para chegar. Mas para efetivar aquela materialização precisa do circuito de dois que já estejam ali, que servem de ponte para aquilo realmente chegar a se manifestar e a descer. Mas isso não é num período como o nosso, porque o período de existência de um ser intraterreno são centenas de anos dos nossos, se nós fôssemos ver isto em termos de tempo. Não é muito boa esta comparação, dizer que a vida de um ser intraterreno são centenas de anos. Isto não é muito correto, porque o tempo lá não existe como aqui. Isto a gente diz para a gente entender mais ou menos as proporções. Mas lá não passam 1000 anos, nem 1 ano, nem 1 hora. Não tem tempo que passe lá. A coisa lá é outra. O tempo lá não é mental. E a mente não entra nisso. A mente está organizando outras coisas. É uma outra mente também. E aqui uma pessoa está perguntando, no plano espiritual, qual é o sentido da divisão sexual? O fato que haja energias masculinas e femininas aqui no plano material. Isto existe no cosmos todo, essas duas polaridades. E aqui na Terra, na superfície, essas duas polaridades se manifestam como essas energias masculinas e femininas. Mas as duas polaridades nós chamamos de uma masculina e outra feminina porque somos muito materiais. Mas as duas polaridades não são bem assim. As duas polaridades são uma subdivisão de uma coisa só. E aqui nós vemos assim, tão diferentes uma da outra. Mas à medida que vamos evoluindo, vamos aprendendo a unir essas polaridades, a unir. Até que num certo momento da nossa evolução, nós não temos mais essas duas polaridades, mas já as temos mais unidas. E aí muda completamente a nossa vida, muda tudo. Então você não é mais masculino nem feminino. Você é masculino e feminino, tudo junto, tudo unido, tudo harmonioso. Você é andrógeno. E isto não quer dizer que aqui na superfície da Terra, por chegar a ser andrógeno, que é muito raro, não? Porque nós continuamos a afirmar. Um afirma que é homem, outro afirma que é mulher. Assim, estamos longe da androgenia, não é? Se você afirma que é homem, outro afirma que é mulher, a androgenia está distante. Então, você vai procurando juntar essas duas coisas para se elevar para a situação de andrógeno, que as duas coisas perfeitamente unidas, perfeitamente harmoniosas e sintetizadas. Isto não exclui que nesta superfície onde existe a lei reprodutiva, porque nós não reproduzimos como lá no mundo intraterreno. Aqui nós reproduzimos pelo jeito que sabemos, pelo um sistema muito animal. Então, como aqui a lei é reprodutiva, você tem que, dentro da lei reprodutiva, inclusive, se for o caso, continuar procriando, mesmo sendo andrógeno. Porque a androgenia, a fusão perfeita e o equilíbrio entre as duas polaridades não elimina a procriação, não impede a procriação. O que vai acontecer é que será uma procriação mais perfeita, porque vai produzir um ser mais perfeito, mais unido, menos dividido. E isso não tem nada a ver também com o homossexualismo, não tem nada a ver com isto. Essas coisas espirituais não têm nada a ver com sexo. Sexo é outra coisa, com o qual a gente pode viver sem ele, e muito melhor. Agora, aquilo é só para procriação. Se o ser da superfície aprendesse isto e percebesse isto, a humanidade seria outra. Seriam seres de outra qualidade. O que não está previsto para esse ciclo. Mas está previsto, sim, que um ou outro, ou aqueles que são sintonizados com a androgenia, esses comecem a aperfeiçoar essa androgenia vivendo em celibato. Aí, se você quer estar a serviço da humanidade andrógena, a forma mais rápida e correta é você se dar ao celibato. Porque aí você não prossegue em uma forma usual. Você sai do usual. Você sai do usual e se coloca numa posição de não procriar. Porque aí certas coisas vão se organizando dentro de você de maneira diferente. E vão se organizando não para você virar um eunuco, mas vão se organizando para você ser um andrógeno. Então é muito importante para aqueles que percebem isto e para aqueles que querem servir à androgenia e não continuar desta forma como está, desorganizada. Então, o melhor caminho é viver em celibato. Porque aí você está vivendo em função de algo futuro. Você está vivendo em função de algo praticamente inviável no ciclo atual, no momento atual. Mas você está se coligando com o futuro. Você está a serviço do futuro. E há seres que vêm para isso. Não vêm para servir a coisas presentes. Há seres que vêm para servir às coisas futuras. E esses estão vivendo em celibato. Porque não estão vivendo em função do que acontece hoje. Mas estão vivendo em função de um outro processo de manutenção da espécie. E o processo diferente de manutenção da espécie que nós temos mais próximo de nós é o intraterreno. Porque lá ainda existe esta continuação. Não se pode chamar de reprodução, não é? Mas essa continuação de uma outra forma. E aquele que se mantém em celibato, o que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que ele está se colocando para uma situação futura. E isto é muito importante. É muito importante que haja seres celibatários dentro desta humanidade que não é celibatária em princípio. É muito importante que haja aí algo que mova outra energia. Isto é um grande serviço. E eu estou dizendo isso também porque hoje em dia há muitos seres que já estão intuindo estas coisas. Que não têm certeza, não têm segurança, não têm comprovação, mas estão intuindo estas coisas. E que não sabem como organizá-la na própria vida. Então, se você está em dúvida, ou se você não tem certeza, mas você não está se sentindo bem na humanidade comum, você se torne celibatário. Porque aí as coisas vão se organizar diferente dentro de você, e você não vai ficar diferente dos outros por causa disso. Mas você vai estar numa outra sintonia. Você vai estar coligado com um outro momento cíclico que virá no futuro da humanidade. Sim?
Qual é a relação do celibato com a nossa cura interna?
Celibato com a cura interna? Bom, o sentido do celibato não é só esse, não? Nós estamos falando no sentido mais espiritual do celibato. Mas o sentido de celibato também é outro. Quando a gente vem de muitas vidas de desregramento sexual, ou quando a gente vem de vidas de desordem sexual, uma vida de celibato põe quase tudo em ordem. E quando se tem numa mesma encarnação algumas experiências sexuais que não foram exatamente evolutivas e que nós gostaríamos de equilibrá-las, melhor coisa é um longo período de celibato. Porque aí, isso que foi desorganizado, se reorganiza. E você reorganizado, depois vai ver qual é o seu rumo, qual é o seu caminho. Mas o celibato reorganiza aquilo que foi desorganizado. E qual é a diferença entre o trabalho de um ser contemplativo, de um ser espelho e de um sacerdote? Bem, isto são três linhagens, não é, monádicas. Há mônadas que são da linhagem contemplativa, outras que são mônadas espelho, outras que são mônadas sacerdotais. Isso é a linhagem da mônada, que são sete as linhagens da mônada. E cada um de nós, em princípio, está numa dessas linhagens. Mas nós confundimos linhagem com profissão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui na Terra se busca ter uma profissão. Então, normalmente, você pode estar na profissão errada, você pode depois se arrepender, depois não ter mais coragem de sair, não ter mais coragem de mudar, porque você está procurando profissão. Você deveria estar procurando a sua linhagem, não a sua profissão. Aí, qual é a linhagem da sua mônada? Qual é a linha da sua mônada? Se você indaga isto, se você pergunta isto, se você está interessado em saber qual é a linhagem da sua mônada, começa a fluir uma atividade que esteja em harmonia com esta linhagem. Não precisa ser a linhagem pura, porque aqui, na superfície da Terra, você nunca pode ser puro numa linhagem. Mesmo porque as linhagens estão procurando se unir entre elas. De forma que é muito raro você encontrar alguém bem definido dentro da sua linhagem. Por exemplo, a linhagem contemplativa, não porque aqui procuram como é que se trabalha isso. A linhagem contemplativa tem a energia de nos contatar diretamente com a nossa energia interior. Isto que é a linhagem contemplativa. Então, um contemplativo é aquele que está em contato direto com a sua energia interior. Linhagem contemplativa, isto. E se você está nessa linhagem, você tem esta tendência para ir direto na sua energia interior. Não ficar divagando, não ficar misturando as coisas. Você vai direto para o seu ser interior. Isto é um contemplativo. E aí, tendo esse contato direto, ele vai ver as coisas, vai ver o mundo, vai ver a si mesmo completamente diferente de quem não é contemplativo. Um ser que não é contemplativo, é muito difícil para ele compreender um contemplativo. Muito difícil. Embora as linhagens devam, com a evolução delas, irem se fundindo. Então, o contemplativo é aquele que busca e consegue o contato direto com a sua energia interior. Ser espelho é outra linhagem. Ser espelho é outra função, é outra tarefa, que é ser canal desse sistema cósmico de comunicações. Então existe um sistema do cosmos se comunicar, da comunicação cósmica. Na linhagem dos espelhos, nós estamos conectados com esse sistema. Então, a função da linhagem dos espelhos é fazer este contato com a comunicação elevada, com a comunicação cósmica, com a comunicação superior, e exercer isto aqui. E através da sua linhagem de espelho, você se coloca conectado ali e, portanto, começa a ser um canal para aquela energia descer aqui para o nível terrestre e humano. Isto é um ser espelho. E claro que o ser espelho, ao fazer esta conexão, ele vai ficar conhecendo várias coisas do plano cósmico. Vai ficar a par, vai contatar coisas que, para quem está nas outras linhagens, talvez não tenha acesso a elas, por enquanto. Então, o ser espelho, se ele conecta com as coisas superiores, com esta comunicação mais elevada, ele está cumprindo a sua tarefa, porque está trazendo para cá coisas que as outras linhagens não estão trazendo, porque estão cumprindo outras tarefas. Agora, a linhagem sacerdotal é uma linhagem bem diferente dessas duas. Numa linhagem sacerdotal, nós temos a possibilidade de observar perfeitamente as leis. Então, um verdadeiro sacerdote é um representante das leis. Isto que é um sacerdote. Ele representa as leis. Então, ele está em contato com as leis e ele as observa de forma perfeita. Isto é um verdadeiro sacerdote. Agora, à medida que ele vai observando as leis mais ou menos, ele vai ficando um sacerdote meio, né? E até que em um certo momento se esvazia, porque ele não representa aquela observância, não é? As leis. Hoje nós temos até sacerdotes remunerados, né? Que ganham salário, imagina. O que, que podem representar? Então, o sacerdote deve representar a lei. Não deve faltar nada para um sacerdote. Porque se ele representa as leis, ele deve representar a lei da manifestação. Onde se viu um sacerdote receber salário? Isto não é sacerdote. Então, nós temos que ter uma consciência de que precisamos da contemplação, precisamos da devoção, precisamos de todas essas linhagens para podermos ter clareza com respeito às coisas nas quais a humanidade está completamente às escuras. Então, essas linhagens e a sua vivência são muito importantes. E aqui a pessoa pergunta se o sacerdote, como linhagem, tem a função de unir o céu e a terra. Sim, esta é outra função do sacerdote. O sacerdote tem também esta função. Porque se ele observa as leis, ele está unindo este nível das leis materiais com o nível das leis imateriais, das leis superiores. Então ele está unindo o céu com a terra, está unindo a terra com o céu. Mas ele não está unindo isso fazendo rituais e missas, essas coisas. Ele está unindo o céu e a terra, é ele estar na perfeita sintonia com as leis. Porque aí, entre ele viver as leis materiais, que são as desta terra, e viver as leis espirituais, ele está unindo o céu com a terra. Ele está fazendo uma união com todas essas leis. Isto é um sacerdote também. E se essas três linhagens, a pessoa está perguntando ainda, se o contemplativo, o espelho e o sacerdote têm natural abertura com o reino angélico? Sim, é natural esta abertura. Porque são três linhagens que funcionam muito coligadas com o alto, muito coligadas com planos superiores, e a uma certa altura, nessa vivência, vão poder até entrar em contato com este reino angélico, que não vive nestes planos, mas que vive nesses outros planos, nesses planos aonde essas linhagens têm contatos. Então, o contato de um contemplativo com o reino angélico é natural. O contato de um ser espelho com o reino angélico é natural. Como o contato de um sacerdote com o reino angélico deve ser natural. Porque eles estão funcionando em planos aonde está o reino angélico, aonde o reino angélico tem a sua existência. E aqui perguntam, quando todas as pessoas de um grupo se afastam por diversos motivos, é sinal de que um ciclo terminou, ou é sinal que outros seres devem se aproximar para compor aquele grupo. Podem ser ambas as coisas, uma coisa ou outra. Nós sabemos que um grupo de serviço, um grupo de trabalho, um grupo de estudos, isto deve corresponder a uma necessidade nossa. E no momento em que em um grupo nós temos, digamos, suprida aquela necessidade, pode ser que aquele grupo não seja mais o nosso, que a gente precise de outro grupo. Esperemos que mais evoluído, que mais adiantado. Agora, muitas vezes, o grupo já cumpriu aquilo que tinha que fazer em nós. E alguns de nós vão funcionar daí por diante a serviço do grupo, porque já absorveram tudo o que aquela energia grupal tem para oferecer, eles cresceram o que tinham que crescer, e aí podem, sendo seres doados, prosseguirem no grupo a serviço do grupo. E isto pode ajudar muito o grupo. E quem entra a serviço de um grupo, mas que não está no grupo porque precisa do grupo, precisa estar em grupo, é o seu momento de estar em grupo. Há seres que estão no grupo para servir ao grupo. E esses seres vão fazendo o seu progresso e a sua evolução num outro plano inconscientemente. Porque digamos que a gente esteja em um grupo de estudos e a uma certa altura sente que aquele grupo de estudos já nos deu o que podia dar. O que eu faço? Pergunte dentro. Porque aí você pode continuar ali para ajudar o grupo, já que você amadureceu ali dentro. E se isto acontecer, o grupo vai amadurecer um pouco mais, porque já está contando com gente madura ali dentro. Então o grupo vai eventualmente amadurecer mais do que normalmente amadureceria. E quando nós nos doamos, jamais nós estamos perdendo, nunca estamos perdendo. Quando nós nos doamos, certas coisas prosseguem em nível inconsciente, não devem ocupar a nossa consciência. Eu não posso, por exemplo, estar servindo a um grupo e estar conectado com outro grupo que está trabalhando outra coisa, porque aí eu vou fazer ali uma mistura, vou fazer ali uma desordem, uma desarmonia. Vou introduzir uma energia que não é a energia daquele grupo. Mas eu, eventualmente, não estou perdendo a oportunidade de desenvolver outra coisa. Pelo meu serviço ao grupo, ou pelo meu sacrifício, inconscientemente, eu vou desenvolvendo outra coisa, que não deve entrar na minha consciência nem na do grupo, para não perturbar a ordem ali. Percebe? E vocês sabem, pela história dos seres evoluídos, pela história dos santos e tudo, que a intenção deles era se sacrificarem. Não era essa a intenção de todos eles? Era oferecer a vida em sacrifício. E aparentemente parecia que estavam muito sacrificados, que estavam muito limitados, que estavam muito cerceados, mas no outro nível estavam ficando santos. Por exemplo, vamos ao caso de uma Teresa de Ávila. Uma Teresa de Ávila tinha contato com Deus consciente. Uma Teresa de Ávila tinha contato consciente com Jesus, consciente. Então, o tipo de manifestação dela não era exatamente como das outras suas irmãs, que tinham que estar lá no terço, virando Padre Nosso, Ave Maria, Padre Nosso, Ave Maria. Ela devia ter um outro sistema de orar. No entanto, ela orava como as outras, junto com as outras. E o seu sistema estava funcionando lá no seu supraconsciente. Isto se chama viver em serviço. Quando você vive em serviço, você não está exatamente no seu ponto. Você está servindo. Você está se adaptando ao nível de outros. Você está se adaptando a outras necessidades. E não está perdendo coisa alguma. Porque tudo está no inconsciente, nos planos superiores, na supraconsciência, acontecendo como tem que acontecer. E uma pessoa diz que ela está um pouco cansada de buscar mudanças na sua vida. E ela está um pouco desanimada. Está ficando cansada. Você está ficando cansada porque você não está aplicando o que você aprende. Porque você aprende uma coisa é para pôr em prática. Se você não põe em prática, e se você fica insistindo naquele ponto, você vai ficando cansada. Porque aquilo você já sabe. O que falta para você é pôr em prática aquilo que você aprendeu. Quando você começa a pôr em prática o que você aprendeu, aí vai se abrir para você uma outra página no livro do ensinamento. É preciso pôr em prática, porque se não se põe em prática, você cansa mesmo de estar sempre ali na mesma coisa de forma redundante. Tem que ficar na mesma coisa. Quando você pôs em prática, você já está em outra. Não tem como ficar cansada. E se um ser encarnado pode ter a tarefa de ajudar no processo de desencarnação de outras almas, mesmo sem ter consciência disto? Claro que pode. Porque você pode estar encarnado, mas a sua alma pode estar trabalhando no outro plano. E pode ser um serviço da sua alma, no outro plano, ficar ajudando quem desencarna. Então, é um serviço que você faz num outro nível, num outro plano, pela sua alma, naturalmente, porque você, estando aqui consciente, não pode estar fazendo um serviço lá dessa natureza. Mas a sua alma pode sim estar fazendo esse serviço lá. E esta outra pessoa está perguntando: qual é a razão do meu desânimo diante da vida espiritual e interior? É porque você não está vivendo aquilo que você está já sabendo. Esta pessoa faz uma pergunta que ela devia estar fazendo pelo seu eu interno. Ela pergunta: sou mãe de um menino e gostaria que ele tivesse um irmão, mas ando com medo de colocar outro no mundo de hoje. Devo tê-lo ou não? Só quem pode te responder isso é o teu eu interno. Quem que pode responder isso para você? Ninguém pode te responder esta pergunta. Só seu eu interno que pode responder essa pergunta para você. Agora, quando a gente faz uma pergunta e o eu interno não responde, é sinal que faça outras perguntas. Não. Porque não pode perder tempo. E outros interpretam que quando o eu interno não dá resposta é porque é não. É outra interpretação. A gente interpreta as coisas segundo a nossa capacidade, segundo a nossa consciência. Então, quando o eu interno não responde, eu posso interpretar isso de algumas maneiras, e todas estão certas. Eu é que tenho que ver qual é a minha maneira de interpretar. Eu conheço gente que diz: quando o meu interno não responde, eu considero não. E parece que sempre foi bem. Há outras experiências também.